Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Folha Política desta segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Estaremos conversando com o professor Elton Gomes, cientista político, com a gente. Professor Elton, eu estava falando do afunilamento, né? 2022 começando agora, as definições. Tem um cronograma, um prazo a ser seguido, não é? Um calendário eleitoral. E com relação ao primeiro passo, bem, que chama atenção efetivamente, é no dia 2 de abril, com relação à federação partidária ou não, né? Como o senhor analisa esse processo de federação para as eleições deste ano?
O Brasil é um país caracterizado por duas grandes situações no que diz respeito à sua representação política. A primeira é aquilo que nós chamamos de monopólio partidário da representação. Significa dizer que não há candidaturas avulsas de acordo com a legislação em vigor no Brasil. Somente pode ser candidato a um cargo público quem está afiliado pelo menos há 6 meses a um partido político. Então, daí a necessidade de você pensar o processo político eleitoral pelo prisma necessariamente da atividade das agremiações partidárias. O segundo grande elemento caracterizador do nosso sistema político diz respeito ao caráter pluripartidário de nossa representação. Então, significa dizer que mesmo quando existem limitações para a formação de alianças, na prática, elas continuam acontecendo porque os partidos políticos pensados de maneira isolada não são capazes de reunir os recursos econômicos, de pessoal, de capilaridade, de representatividade, de conexões dos quais precisam para poder levar adiante uma campanha eleitoral. Assim sendo, os principais candidatos à presidência da República e os postulantes também ao Executivo Estadual nos respectivos entes da Federação já começaram a criar um grande arco de alianças com vista a conseguir performar melhor na campanha de 2022, seja para permanecer no poder, buscando a reeleição, ou para chegar de fato à cadeira de chefe do Executivo. Isso representa uma série de compromissos, barganhas, negociações, cargos que são prometidos antes mesmo de ser formado o gabinete e uma série de contrapartidas, ou seja, aquele isto por aquilo, o toma lá, dá cá, caracterizador do presidencialismo de coalizão brasileiro. Então, mais uma vez, nós estamos na iminência do processo político eleitoral em que essas movimentações costumam acontecer e nos dão mais ou menos uma noção de quem deve apoiar quem e quais serão os grupos que se formarão em torno das principais candidaturas.
O professor Elton Gomes, até aproveitando antes de acionar o Edmar Lira, né, para lhe fazer perguntas, ainda sobre essa questão de federação, o diferencial é que é uma coisa duradoura, não é somente para a eleição e depois cada um vai para o seu lado e vai barga. É um compromisso, não é, por 4 anos, e aí o que está pecando em muitos aspectos dessa federação, no caso até um exemplo PSB-PT, é a questão de uma eleição municipal no meio, não é, 2024.
De fato, para as eleições ao governo do Estado, ou principalmente para a aliança que dará sustentação ao presidente da República, seja ele quem for, nas duas casas do Congresso, Senado e Câmara, a ideia de uma aliança de mais longo prazo, que dure 4 anos, parece muito mais factível. No que diz respeito às eleições locais, e o Brasil, seguramente um país continental com muitas realidades à parte, sobretudo dentro daquilo que nós chamamos de Brasil profundo, isso gera um certo inconveniente, porque os nossos partidos políticos já são pouco programáticos e pouco consistentes em termos ideológicos. E quando você estabelece esse tipo de compromisso na forma da lei, um compromisso estabelecido formalmente por pelo menos 4 anos, isso pode não condizer à realidade efetiva da formação das alianças políticas no Brasil. A tendência é que isso se transforme, ao que me parece, numa espécie de elemento pró-forma, algo que existe de direito, mas não necessariamente existirá de fato por conta das muitas singularidades e peculiaridades da arena política brasileira, sobretudo no interior desse mesmo país.
Edmar Lira.
Ontem o ministro da Casa Civil, o Ciro, fez uma analogia através de um artigo que foi divulgado na mídia nacional sobre o filme Não Olhe Para Cima, da Netflix, que tem a questão do negacionismo e tal, e fez críticas ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, e uma eventual volta do PT, e comparativos, evidentemente, das ações do governo Bolsonaro com os governos do PT. Na sua avaliação, essa estratégia é uma estratégia correta? E qual seria a melhor estratégia do presidente Bolsonaro para tentar recuperar a popularidade e, quem sabe, conseguir a reeleição?
Pois bem, caríssimo Edmar, a obra cinematográfica a qual você faz referência, né, Don't Look Up, Não Olhe Para Cima, lá do Netflix, me parece muito mais uma crítica geral às elites políticas e econômicas do que uma crítica específica a esse ou aquele grupo político, de direita ou de esquerda. Me parece muito mais uma reflexão a respeito da importância das garantias de direitos individuais e sobre aquela salutar desconfiança que Tocqueville falava que deveriam ter os governados sobre seus representantes, sejam eles quais forem, independentemente do viés ideológico ou da coloração partidária. Essa situação do presidente Bolsonaro é extremamente delicada. Uma situação que combina a má gestão da crise sanitária, uma dificuldade do ponto de vista de ver reativada a atividade econômica por conta das restrições que precisaram ser impostas como consequência de uma crise de saúde pública de caráter planetário, qual seja a pandemia de coronavírus, e também pelo fato de ele ter investido muito na estratégia de confronto, na estratégia de mobilização das suas bases orgânicas dentro e fora das redes sociais, que foram importantes para realizar grandes manifestações públicas, para manter cercado essa sua base de apoiadores inamovíveis, né, de 25%, alguns dizem 30%, mas que não é suficiente para que o presidente possa buscar a reeleição. E sabendo disso, começaram as conversações com os partidos do chamado Centrão, esse grupo de 14 partidos que tem aí 200 e poucas cadeiras na Câmara dos Deputados, na Câmara Baixa do Congresso Nacional, e também conversa com figuras de destaque da arena política brasileira capazes de dar palanque para o presidente da República que busca a reeleição. Até o presente momento, o presidente não foi capaz de se projetar para além dessa sua base orgânica de apoiadores mais firmemente colocados próximos do bolsonarismo, o que deixa ele numa situação muito delicada, já que, por mais que estejamos longe do processo político eleitoral e que a opinião pública ainda vá reagir a novos estímulos, as pesquisas mostram o ex-presidente da República performando muito bem e tendo condições de não só preservar essa base orgânica também de 25%, 30% no outro extremo do messianismo político e do populismo brasileiro, mas também de conseguir votos do espectro de centro-direita, de centro-esquerda, melhor dizendo, que lhe daria uma capacidade eleitoral bastante interessante e que seria realmente muito forte ao ponto de, se não fazê-lo vencer no primeiro turno, fazê-lo chegar muito forte para o segundo momento do pleito. Então, as estratégias das quais pode lançar a mão o presidente da República passam necessariamente por contemplar essas forças políticas brasileiras mais ao centro. A gente tem uma eleição bem diferente da eleição de 2018. A gente tem uma eleição agora na qual a gente tem uma verdadeira corrida para o centro, com Bolsonaro e com Lula. E também uma política de elevação dos gastos públicos, principalmente na forma de programas assistenciais, como o novo Auxílio Brasil, que veio para substituir ou rebatizar e reformular o Bolsa Família, que podem surtir um efeito importante para o presidente do ponto de vista do seu contato com as camadas mais populares e menos favorecidas economicamente da sociedade. Mas até o presente momento, esse processo ainda está em curso e a gente não tem uma noção de qual vai ser a verdadeira capacidade, a verdadeira performance do presidente da República, que por ser o titular do cargo e contar com a máquina pública, isso historicamente dá uma grande vantagem ao chamado incumbente, né? Aquele que busca a reeleição. Isso vai depender muito da situação da economia, do perfil das alianças e se a chamada terceira via, representada hoje principalmente pelo ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, vai ter condições de efetivamente não só chegar a dois dígitos, como abrir alguma vantagem, tirando votos do presidente atual.
O professor Elton Gomes, até aproveitando essa sua deixa, né, é claro que especialistas, a gente, né, jornalistas, enfim, que trabalha com política, fica cobrando isso, mas boa parte da população está querendo saber de eleição agora, não. Até um exemplo, eu acho que foi na pesquisa Quest da semana passada, 52% dos entrevistados não decidiram, né, sobre eleição, enfim, daqui para lá, muita gente deixa até nos últimos dias, na última semana, enfim. Agora, a economia vai nortear essa definição. Com relação a esse tema, é de fato economia ou pelo fato de ser um país também com características diferentes por região, isso vai depender muito, saúde, pandemia, outros temas aí na sua opinião, hein, professor?
A leitura que faço, Jota, é que a questão da crise sanitária não é vista pelo eleitor médio brasileiro como um fator determinante para a escolha do presidente da República. E que, como você muito bem observa, essa escolha sequer foi decidida por parcela considerabilíssima, mais da metade do eleitorado, segundo as pesquisas, que ainda não atentou para a necessidade de escolher se vai renovar a confiança no governo atual do presidente Jair Bolsonaro ou se vai reconduzir ao poder o ex-presidente Luiz Inácio da Silva, ou mesmo divergir para uma terceira via, não votando em nenhum dos dois grandes líderes populistas brasileiros, escolhendo alguém como Sérgio Moro ou Ciro Gomes, por exemplo. A ideia que subjaz a esse quadro é que os fatores econômicos, mas não os fatores econômicos macro, da macroeconomia, da economia política internacional, dos grandes agregados econômicos, mas sim os fatores econômicos ordinários, cotidianos, o preço da alimentação, o valor das tarifas de transporte, questões associadas à situação de carga tributária, sobretudo para os eleitores de classe média, situações associadas aos custos efetivos de manutenção dos bens e serviços dos quais os cidadãos precisam, jogam um papel muito importante no processo político eleitoral. E aí você tem dois grandes elementos importantes, não é? Uma, a estratégia do presidente Bolsonaro de mostrar que o Brasil, a despeito de um quadro muitíssimo grave da economia mundial, caracterizado por retração da atividade econômica e inflação elevada, conseguiu performar acima daquilo que se esperava e ficou melhor até do que muitos países desenvolvidos. E do outro lado, o ex-presidente Lula procurando trazer o recall, né? Mostrar que no período em que ele governou, viveu-se uma situação econômica muito favorável, grandemente propiciada pelo superciclo das commodities e também pela instauração das políticas sociais no período dos governos petistas. São duas narrativas que vão se combater, às quais se somará uma terceira narrativa que pode ser já visto nesse discurso social-democrata que foi aventado pelo ex-ministro Moro, que competirão pela escolha do eleitor. Evidentemente, somente quando nós estivermos mais próximo da campanha, possivelmente mais próximo do meio do ano, é que nós vamos ver quais são as verdadeiras potencialidades de cada um desses discursos. Porque, inclusive, espera-se que nesse período as discussões mais fortes envolvendo a gestão ou os impactos da crise de saúde pública já devem ter sido grandemente dissipados, como em grande medida já o foram, né? Essa discussão pandêmica, mesmo no processo da CPI, já era alguma coisa que não ocupava o cidadão médio brasileiro e tende a ficar mais esquecida, que é uma palavra muito forte, mas ela fica grandemente atenuada em função de duas coisas: a questão econômica prática, essa do dia a dia, e o discurso dos líderes carismáticos, né, Jair Bolsonaro e Lula da Silva, que procurarão explorar aquele eterno messianismo político brasileiro bastante recorrente no nosso sistema político.
Perfeito. É importante também lembrar que desde quando foi institucionalizado a reeleição, né, no Brasil, década de 90 do século passado, tivemos o retorno de quem estava no poder. Fernando Henrique Cardoso tentou a reeleição, surtiu efeito. O próprio Lula, né, surtiu efeito. Dilma Rousseff conseguiu a reeleição. Michel Temer, em 2018, não colocou o nome para a reeleição. Então, é só um adendo também que cabe como parâmetro importante nesse caso, né?
Sem dúvida, Jota. Desde que foi aprovada a emenda da reeleição em 1998, no governo Fernando Henrique Cardoso, nós temos uma grande prevalência de chefes executivos que são reeleitos. E no caso específico da presidência da República, nós tivemos todos os incumbentes que buscaram a reeleição sendo efetivamente reconduzidos aos cargos, com exceção do ex-presidente Michel Temer, que sequer tentou a reeleição, visto que estava em uma situação de popularidade muito baixa, a despeito de ter feito um governo no qual ele teve uma excelente performance legislativa, né? Aprovando várias reformas estruturais com amplo apoio do parlamento, ainda que não tivesse um apoio popular bastante consolidado. No caso do governante atual, o presidente Jair Bolsonaro, as pesquisas mostram que ele corre o risco real de ser o primeiro presidente da República desde 1998 tentando a reeleição e não sendo reconduzido ao cargo. Mas ainda assim, é importante notar que as potencialidades de quem ocupa o cargo não podem ser desprezadas, haja visto que o presidente da República é a figura que fica em evidência, principalmente quando nós temos políticas públicas de alcance maior, como é o caso das políticas de transferência de renda, como foi no caso do Bolsa Família, que foi instrumental para a reeleição do presidente Lula, e agora a política de aumento e abrangência do Bolsa Família via Auxílio Brasil também pode ser usada como um trunfo a favor do governo atual. Se isso efetivamente vai se colocar no imaginário, na representação que os cidadãos fazem a respeito da sua situação ao ponto de beneficiar politicamente o presidente atual ou não, é alguma coisa que nós veremos mais próximo do meio do ano. Como eu falei, em junho ou julho a gente vai ter uma fotografia mais clara.
Edmar Lira.
Professor, uma das estratégias também dos bolsonaristas é fazer o comparativo entre o crescimento econômico e a inflação no período da pandemia com a inflação do governo Dilma, que foi um governo do PT em 2015, né? A Dilma teve um desempenho que culminou no seu impeachment em 2016.
Me perdoem, está muito baixo o áudio do Edmar.
Oi, agora melhorou?
Ele não está conseguindo te escutar, mas aqui está no máximo, hein? Aqui, mas, tenta novamente, Edmar.
Oi, professor, está me ouvindo agora?
Professor, está ouvindo, Edmar?
Não.
Não.
Eu ouço você, Jota.
Deixa eu ver se eu consigo aqui dar uma melhorada, porque já está no máximo. Vai agora, Edmar.
Professor, está me ouvindo agora?
Não, não está não. Me diz que eu passo para ele a pergunta.
A pergunta seria sobre Jota, essa questão da inflação, o comparativo entre a inflação e o crescimento econômico do governo Bolsonaro no período da pandemia com aquele ano de 2015, de Dilma Rousseff, onde a inflação em 2015 foi maior do que o período da pandemia, ou seja, o de 2021. E aí eu queria saber se esse resultado, se essa narrativa consegue ter algum lastro na sociedade, ou por ser passado, esse comparativo não tem tanto efeito.
Ele está falando sobre o comparativo do governo Dilma com relação à inflação, né, que influenciou naquela ocasião, e a inflação que a gente está vivenciando agora no governo Bolsonaro. Sintetizando é isso, né, Edmar?
Isso, perfeito. Isso. Se vai ter algum efeito.
Muito boa observação do Edmar. De fato, nós tivemos uma situação que pode ser usada a título comparativo, que é a seguinte: durante o governo de Dilma Rousseff, foi quebrado o paradigma que tinha funcionado no Brasil do ponto de vista da condução da política macroeconômica, chamado tripé macroeconômico, as metas de superávit, o câmbio flutuante e as metas de inflação. Foi adotado um modelo que ficou conhecido como nova matriz econômica, que previa, dentre outras coisas, grandes investimentos públicos sob a forma de subsídio para empresas privadas e também o controle de preços administrados pelo governo, notadamente as tarifas de energia elétrica e de combustíveis, fora outras medidas que se revelaram, ao final, lesivas à condução da política econômica brasileira, lançando o país em uma situação muito difícil, que foi de uma inflação próxima de 15%. Agora, o governo atual, diante da crise sanitária, tendo que elevar os gastos públicos e furar, né, romper o teto de gastos que foi estabelecido no governo de Michel Temer, tem uma inflação de 10%, menor do que a inflação de Dilma Rousseff sem pandemia. E isso tem sido usado pelo governo como uma peça, né, como um elemento discursivo para poder dizer que o governo fez tudo que estava a seu alcance. Entretanto, a oposição tem elementos bastante substanciais do ponto de vista da sua munição ideológica para atacar o governo, ao mostrar declarações muito inflamadas do presidente Jair Bolsonaro, ao mostrar a dificuldade de se levar a termo a coordenação dos órgãos públicos diante do flagelo da pandemia de coronavírus e da postura, muitas vezes, se não anticientífica ou negacionista, pelo menos tensa e conflituosa no que diz respeito à condução de seus elementos mais caracterizadores e da sua insistência em defender tratamentos alternativos, que traz um demérito do ponto de vista da condução da pandemia. Mas, como eu falei, a condução da pandemia, ela não é vista pelo cidadão brasileiro comum como um elemento tão importante. Isso passa a ser importante para as pessoas com maior nível de escolaridade e renda, que tendem a ser mais afetadas por esse tipo de situação. Do ponto de vista da economia, são elementos fáticos, né? São dados. Ou seja, você tem uma inflação hoje que é alta, como é alta nos Estados Unidos, como é alta na União Europeia, como é alta no Japão, em função das medidas de injeção artificial de capital na economia necessárias por conta da crise e por conta da quebra das cadeias produtivas causadas pelas interrupções do trabalho e da produção do coronavírus, mas ela é menor do que no período da presidente Rousseff, que governando em condições mais normais e tranquilas do que o governo atual, teve aí uma má condução da política econômica, que é visto como um dos principais elementos que conduziram à sua queda, né, no processo de impeachment em 2016. Evidentemente que não se pode simplesmente equivaler os dois governos. As duas coisas aconteceram sob circunstâncias políticas, econômicas e nesse caso, sanitárias, completamente distintas, mas esse paralelo seguramente será levado adiante.
Ok, professor Elton Gomes, muito obrigado pela atenção de sempre aqui com a Rádio Folha. Um abraço no senhor, até um próximo encontro. Tudo de bom, viu?
Eu que agradeço, caríssimo Jota. Também agradeço, Edmar. Me desculpe essa questão, não consegui escutar o áudio, mas a gente sempre fica muito contente de ser convidado e contribuir para o debate público.
Ok, um abraço, até um próximo encontro, Edmar. Um abraço para você, até a próxima quarta-feira.
Obrigado, Jota. Agradecer também ao professor Elton Gomes pela contribuição. Desejar a todos os ouvintes da Rádio Folha um ótimo início de semana e até a próxima quarta, se Deus quiser.
Ok. E assim finalizamos o nosso Folha Política de hoje.
Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.